Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto a proclamar um batismo de penitência para a remissão dos pecados. E na sua pregação dizia: Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo-vos na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Daqui a pouco será Natal, embora já as enfeitações das estradas de cidades como Roma já estão a dar sinal de Natal, de aproximar-se do Natal.
Não é? Certamente esta é uma das questões que temos de meditar, refletir muito, não é? Porque pelo menos aqui nas sociedades ocidentais o Natal começa pelo menos um mês antes, com tanta publicidade, tanto barulho, não tanto como preparação interior, mas
como questão econômica.
Questão econômica, para ver quanto é que poderei vender, quantos dividendos terei para o meu bolso, para a minha algibeira. Infelizmente, esse aspecto do Natal e do Advento, que nós, como cristãos, acho que deveríamos evitar. Portanto, é um aspecto completamente
econômico
desviado daquilo que são os objetivos centrais desta grande e bonita festa que é o Natal.
E, sobretudo, num tempo que eu acho que, mais do que nunca hoje, deveríamos refletir muito sobre a questão da encarnação
durante
esse período.
Sim, sim.
Por causa do tema maior dos nossos tempos, que é a questão da migração.
Sim,
porque a encarnação, no fundo, é a imigração de Deus na história da humanidade.
Quer dizer, a encarnação, exatamente, é um mistério fundamental, né? Refletida nesse sentido, tanto Deus que realmente deixa a sua natureza, o seu poder, a sua omnisciência e realmente emigra, tanto faz erupção na nossa história. E isso tem grandes consequências. De fato, agora no Natal deveríamos refletir muitíssimo sobre isto. O que é que isso significa para nós, para a nossa vida? Tanto esta irrupção de Deus na história da humanidade, para transformá-la, para purificá-la. Mas, em todo caso, sempre cumprimentamos.
Cumprimentamos os nossos ouvintes,
eles e elas. Então, nós dizíamos, já no primeiro domingo do Advento, que São Marcos vai nos acompanhar em grande parte deste ciclo B que acabamos de iniciar. Portanto, neste segundo domingo, eu quero recordar só muito brevissimamente aquilo que dizíamos no domingo passado, um pouco como está distribuída a liturgia dos domingos por aquilo que diz respeito ao Evangelho nestas quatro semanas. Tanto na primeira semana, vimos a segunda vinda de Cristo. No segundo e terceiro domingo, veremos a figura do Batista. E no último domingo, a Virgem Maria como preparação imediata aos eventos que realmente teremos de celebrar no Natal. Portanto, temos o evangelista Marcos e estamos a ler exatamente os primeiros 8 versículos do Evangelho de Marcos. Isso talvez nos pode dar um pouco a oportunidade para vermos um pouco como que está este Evangelho de Marcos, né, que nos vai acompanhar por todo o ano litúrgico. Se tem dito que a tradição da Igreja tem apresentado Marcos como sendo o discípulo de Pedro, um pouco o seu secretário, aquele que anotava as catequeses que o príncipe dos apóstolos, ou seja, São Pedro, fazia. Então, ele teria redigido o seu evangelho, mais ou menos pelo ano 70 da nossa era, e teria redigido aqui, em Roma, assim pensa a tradição da Igreja, e, sobretudo, tendo em mente cristãos de origem pagã. Portanto, cristãos que nunca tinham vivido na Palestina. Qual é o bonito do Evangelho de Marcos? Na sua simplicidade, Marcos nos ajuda a fazer uma descoberta progressiva da figura de Jesus. De tal maneira que, na primeira parte do Evangelho, aquilo que diz respeito a Jesus é envolvido num certo segredo, que os biblistas têm chamado o segredo messiânico. Porque Jesus é poderoso nas palavras, é poderoso nos gestos, nos prodígios. E estas palavras poderosas, estes prodígios poderosos, fazem com que as pessoas se interroguem: quem é esta pessoa? E na primeira parte do Evangelho, Jesus como que mantém secreta a sua identidade, uma identidade que paulatinamente, progressivamente, se vai revelando na segunda parte do Evangelho, até que no fim mesmo, no fim, no capítulo 15, um pagão diz esta grande verdade: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Tanto quando Jesus morre na cruz. Portanto, é este enredo que, por assim dizer, nós vemos no Evangelho de Marcos, que tem três grupos fundamentais. Tem o grupo de Jesus com seus discípulos, que Marcos apresenta sempre juntos. Tem o grupo das multidões, que vão sempre acompanhando Jesus, mas não o compreendem, como nós acabamos de dizer. E tem o grupo dos adversários de Jesus, que o espiam, o criticam e o condenam. Então, teremos de estar atentos quando formos lendo o Evangelho de Marcos. Então, como é que começa o Evangelho? São Marcos diz mesmo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta é a primeira frase do Evangelho de Marcos. Portanto, a primeira palavra de Marcos é princípio. Se nós recordarmos, a primeira palavra da Bíblia é princípio. Tanto no princípio criou Deus o céu e a terra. Também São João começa assim o seu Evangelho. Tanto no princípio era o Verbo. Também, se quisermos, São Mateus começa o seu Evangelho com a genealogia de Jesus. Tanto a genealogia nos leva aos inícios que levaram até ao nascimento de Jesus. São Lucas não se diferencia muito, porque ele compõe o seu Evangelho.
Era mais historiador.
E como historiador, exatamente servindo-se das informações que lhe foram dadas por aqueles que foram testemunhas oculares desde o princípio. Portanto, a palavra princípio recorre sempre. O que é que isso significa? Significa que com Jesus nós temos um novo início. A tal encarnação de que nós estávamos a falar pouco tempo atrás, né? Temos uma nova criação. E, na realidade, o Advento também é isto. É um novo início. É como se todos os anos Deus nos desse uma nova oportunidade para recomeçar. E o Evangelho de Marcos não é um livro qualquer. Diz aqui, princípio do Evangelho. Portanto, o Evangelho não é simplesmente um livro sobre a vida de Jesus, os seus discípulos, a sua doutrina. É boa nova. Portanto, aquilo que Marcos está para escrever é a boa nova. A boa nova da vida nova, daquela vida que na ressurreição vence a morte. A boa nova do reino de Cristo. Outra coisa importantíssima, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. títulos importantíssimos, já aqui no princípio.
Neste caso, até um título que até o próprio Jesus raramente se atribuía.
Exatamente, exatamente isso que eu queria dizer. Portanto, Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus já quer dizer Deus salva. Cristo é o ungido, o Messias. Filho de Deus, tanto aquele título cristológico, divino, por antonomasia. E é importante ver que é exatamente esta realidade que se vai revelando aos poucos, ao longo do Evangelho, até que só no fim nós reconhecemos, naquela declaração que eu disse do centurião, do pagão romano, que diz verdadeiramente este homem era filho de Deus. Tanto no princípio e no fim, aquilo que os entendidos chamam a inclusão semítica. Tanto essa maneira que os semitas e os hebreus tinham de contar a realidade. Agora, mais uma realidade. Diz aqui logo, está escrito no profeta Isaías. Outra realidade muito importante que também nos ajuda a perceber a nossa vida de cada dia. Marcos inicia citando as Escrituras, citando o Antigo Testamento, para dizer que este Jesus, cuja vida, cuja palavra, cujos gestos ele vai descrever ao longo do Evangelho, não veio assim como um extraterrestre, mas está inserido no contexto de um povo, na história de um povo. Este Jesus foi esperado por um povo. Este Jesus foi anunciado por um povo. Foi preparado por um povo. Um pouco como também nós fazemos nas nossas liturgias, sobretudo aos domingos, com a nova reforma litúrgica do Vaticano II, nós sempre lemos antes o Antigo Testamento, que é para contextualizar. Tanto São Marcos faz a mesma coisa. Então, temos a figura de João Batista, que São Marcos cita logo, a dizer aqui que uma voz clama no deserto, tanto é a voz de João Batista. Porque o povo era preparado naquele tempo por esta figura austera de João Batista. Nós também não podemos pensar de encontrar a Deus, mesmo agora no Natal. O Natal é um encontro com Deus, Deus que vem ao nosso encontro, nós temos de encontrá-lo. Não podemos pensar, não podemos esperar de encontrá-lo se não preparamos a sua vinda, como fazia o povo, como faziam as multidões no tempo de Marcos. Se não nos purificamos, se não trabalhamos para a nossa conversão. E como se costuma dizer, se nós não fazemos uma experiência de deserto. Porque a multidão fazia uma experiência de deserto. Deixava o seu mundo para ir a um outro mundo encontrar João Batista. E que mundo era este? Era um mundo de solidão. Era um mundo de silêncio. Era um mundo que significava aquela viagem rumo ao interior de cada um de nós. Porque o deserto, no fundo, é isto. É irmos para o mundo nosso interior. O que não significa e não deve significar para o cristão a fuga da realidade, que é uma realidade de desafios, uma realidade de problemas, uma realidade de fome, de injustiça, de guerras, de conflitos, de ódios. Essa é a realidade que nós experimentamos no dia a dia. Mas nós somos convidados a fazer experiência de deserto, a irmos para o nosso mundo interior, talvez para podermos perceber com maior profundidade esta realidade, para podermos perceber com profundidade a voz de Deus que lá no nosso íntimo, no nosso deserto, se revela. O que é que diz João Batista sobre este filho de Deus? Quando ele diz assim, né? Que depois de mim há de vir alguém. Portanto, ele introduz um outro. Quem é esse outro? Um outro cuja identidade nós iremos aprendendo aos poucos. Este outro é um que é mais forte do que eu. É um que é mais digno. É um que batiza no Espírito Santo. Portanto, estes são os atributos que Marcos dá a Jesus e que nós havemos de ir percebendo aos poucos. Portanto, o nosso advento é preparado assim por Marcos e por João Batista, neste caso, dando-nos esta visão, dando-nos esta advertência, este conselho de irmos também nós para o nosso deserto. Talvez para nós o Advento poderá significar mais tempo de oração. Talvez para nós, como nos recomenda a Igreja, significará ouvir em profundidade este convite a mudar, tanto a metanoia ou metanoia, como dizem os biblistas, tanto aquela mudança radical. Mudança de quê? Quem fazia uma coisa negativa tem de deixar de fazer aquela coisa radicalmente. Quem omitia algo de positivo tem de mudar radicalmente aquela atitude para fazer o bem. Portanto, o Advento deve se converter em coisas muito concretas. Talvez para outros, o Advento poderá significar dar aos outros o presente da presença. Aqueles que estão sozinhos. Nos nossos bairros tem gente sozinha, tem gente solitária, talvez idosos, talvez doentes, talvez gente presa, talvez gente nos hospitais. Tanto darmos o dom da nossa presença. Em vez destes barulhentos presentes aqui, acolá, o que é que vou oferecer ao meu vizinho, ao meu compadre, que assim ele me vai oferecer uma outra coisa, etc. Talvez um gesto tão simples como isso, por exemplo, responder aos outros, tratar aos outros com gentileza, com respeito. Isso também é Advento. Quer dizer, é Advento transformado em gestos muito concretos, não lá para cima das nuvens, mas que exprimem que nós estamos em jeito de preparação, em jeito de fazer espaço para Jesus poder vir e poder entrar.
Tendo em conta a própria figura do Batista, não? Preparai as estradas, não? O caminho do Senhor. E tendo em conta, mais ou menos, os graves desafios de hoje, essa necessidade de gente que se dispõe, no meio de toda essa confusão, a construir pontes para o futuro. E o que é que isso poderia significar hoje para os nossos países? Porque estamos realmente numa crise. Essa crise que não é só nossa africana, mas é realmente mundial. Nós estamos numa semana em que o mundo inteiro está de novo preocupado com, sim, aquilo que pode acontecer em Jerusalém, não? Quer dizer, cada vez mais o nosso mundo não tem esses voluntários, esses batistas conscientes de que a melhor forma de governar é preparar o caminho para o futuro da paz, da justiça.
É, sabes, eu vejo que aqui estamos no clássico caso em que a resposta está mesmo na pergunta. Né? Quando estavas a falar e a formular a pergunta, eu me estava mesmo assim a convencer cada vez mais no meu interior de que realmente aquilo que faz falta nas nossas sociedades, nas nossas culturas, nos nossos povos, e mesmo na sociedade e na comunidade internacional, como estava já a dizer, tanto alarmada, particularmente nesta semana, é exatamente esta cultura de fazer pontes. A cultura e a vontade e determinação de fazer pontes. E o estranho é isto, não? O estranho, mas também o interessante. O material para fazer pontes é exatamente o mesmo material que utilizamos para fazer muros. Tanto por causa dos nossos interesses, por causa dos interesses de parte, por causa, em definitiva, de interesses de proveito econômico, político, de poder, etc., etc., nós preferimos não fazer pontes, mas fazer muros e até ir por cima de pessoas, dos seus princípios, daquilo que consideram sagrado, de sua dignidade e por aí fora. Mas a resposta é só uma: fazer pontes. Fazer pontes significa o quê? Fazer pontes significa conciliar, ter atitudes conciliatórias. E mesmo na lógica da encarnação, quer dizer, o homem, como diz o Isaías e outros profetas, tanto andava zigue-zagueando nas trevas da morte e do desespero e do ódio, etc. Tanto Deus se decidiu vir fazer, estabelecer a ponte. Tanto a encarnação é esta ponte, é este encontro. Mas não, nós preferimos o contrário. Agora, o meu desejo é este, tanto aprender do Batista, aprender do próprio mistério da encarnação que somos convidados a meditar com maior profundidade e frequência neste tempo do Advento, depois do Natal e por aí fora, meditar a nossa importância de fazer pontes, tanto de conciliar aquilo que nós dizíamos, talvez com gestos pequenos, mas cada qual fazendo do seu alcance, daquilo que está na margem da sua vida, na família, no serviço, com os vizinhos, etc., fazer aquilo que lhe toca para realmente fazer encontrar as pessoas. Porque é isto que realmente faz falta. Nós, no meu país, tanto faz muita falta isto, porque cada qual pensa nos seus interesses. Por causa dos próprios interesses, até alguns, tanto não tiveram nem sequer a mínima dúvida de assambarcar dinheiros avultados, tanto sem medir, sem se interessar minimamente naquilo que seriam as consequências para todo para o resto das pessoas. Tanto milhões e milhões de pessoas. É o tal egoísmo, o tal egocentrismo que não nos ajuda a construir pontes, antes pelo contrário, cada qual quer viver no seu paraíso isolado, se for necessário, à custa dos outros. Ora, o mistério da encarnação é absolutamente o contrário. É Deus que quer fazer-se um de nós para nos dar lição que também nós devemos fazer a mesma coisa. Devemos estabelecer encontro com o outro. Devemos estabelecer cooperação, colaboração para construir a cidade que Deus quer que construamos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?